Exploration Cast está de volta e essa semana com mais um episódio, só que dessa vez, como vocês já puderam acompanhar nas nossas redes, teremos o mês de dezembro inteirinho dedicado a uma das maiores obras de todos os tempos do nosso planeta Terra, One Piece! Isso mesmo! Os quatro episódios do mês de dezembro serão totalmente dedicados a conversar sobre essa grande, em todos os sentidos, saga. Toda semana teremos convidados diferentes para bater aquele papo sobre o anime. Como vocês tanto sabem, eu sou o Eudris Freitas e aqui comigo sempre ele, meu parceiro, grande amigo, Emerson Vilar. E aí, meu querido amigo Emerson, como é que você está?
Fala, Eudris. Fala, galera. Tô bem, graças a Deus. Semana apertadíssima aí, como todas as outras, mas tamo aí na guerra. Vamos embora, que esse episódio
Perfeito.
Vai ser...
E além de Emerson, hoje teremos dois novos convidados, nossos grandes amigos também, que assistiram One Piece juntos. É um casal lindo, perfeito. Esse casal é o meu casal favorito. Meu querido amigo Jean e a minha amiga Signeide. Tudo bom, meu querido amigo Jean? Como é que você tá, primeiramente?
Opa, meu amigo, tudo bom, tudo tranquilíssimo. O Signeide tá aqui com o moleque.
Dá um oi aí, Signeide.
Boa noite.
Opa, minha querida, tudo bom?
Tudo sim, com vocês?
Tranquilo demais, graças a Deus. Show de bolinhas, então, sem mais delongas, não vamos perder muito tempo. Hoje não temos notícias, tá? Porque o episódio é especial. As notícias vão sair aí durante a semana. A gente vai fazer um episódio somente pra notícias durante a semana aí. Não fiquem ressentidos com isso, porque o episódio vai ser longo. Então bora sim, bora. Estoura a caixa de som aí, meu patrão, porque eu quero ouvir o que esse meu amigo Jean tem a dizer e o que a minha amiga Signeide vai fazer para me convencer a assistir esse anime. Vamos lá! A execução de Gold Roger, o temido rei dos piratas, foi o ponto de partida para uma das maiores sagas dentre os animes. Suas últimas palavras foram um desafio às pessoas gananciosas. Minhas riquezas e meus tesouros? Se vocês quiserem, eu deixo pegar. Procurem por ele. Deixem tudo naquele lugar. Essa frase foi a combustão necessária para iniciar o que hoje conhecemos como a Grande Era dos Piratas. 12 anos depois, conheceremos Luffy, um garotinho que vive na pequena vila de Fuxia, localizada no East Blue. Luffy tem o propósito de se tornar um pirata e fazer parte da tripulação de sua maior inspiração, Shanks, o Ruivo. Um capitão que viveu naquela vila durante aproximadamente um ano e nesse período, Luffy acidentalmente come a fruta do diabo, conhecida como Gomu Gomu no Mi, que o transformou em um homem borracha. Como consequência de quem come a fruta do diabo, ele acaba perdendo a habilidade mais importante para um pirata, nadar. O mundo de One Piece é um mundo povoado por seres humanos e muitas outras raças, tais como o Homem-Peixe, uma raça híbrida de peixes e humanos, semelhante às dos tritões e sereias, os anões, os minks, que é uma raça de animais humanoides, e os gigantes. Ele é coberto por dois vastos oceanos que são divididos por uma enorme cadeia de montanhas chamadas de Red Line, que representa o único continente no mundo. A Grand Line é um mar que corre perpendicular a essa Red Line, dividindo-se em quatro mares: a North Blue, East Blue, West Blue e South Blue. Pois é, meus amigos, trazemos este mês o grande Dezembro One Piece. Vamos primeiramente dar uma introdução desse primeiro arco de One Piece, dessa primeira saga, que é o East Blue. E logo em seguida a gente vai trazer nossos convidados para dar suas opiniões. Mas durante a explicação, eles vão poder nos atrapalhar aí para soltar alguma informação que é importante. Até porque nem eu, nem Emerson chegamos a assistir completamente toda a história de One Piece. Somente algumas sagas. No meu caso, eu só assisti a East Blue. E Emerson só assistiu até o Alabasta, se não me engano, é isso mesmo, Emerson?
Assisti até Thriller Bark.
Thriller Bark, perfeito. Isso. Então eles vão poder nos interromper para poder passar algumas informações importantes, alguma passagem do anime que possa ser relevante para a nosso convencimento. Emerson, por gentileza, vamos trazer aqueles pontos de análise. Então começa por você, por favor.
A gente pode começar pela abertura, que é, se não, é tipo o We Are The World dos animes, né? Fizeram um compilado aí, é uma das aberturas de One Piece, fizeram um compilado aí com toda a galera do Japão aí que canta, que faz a abertura de um anime, que gosta de One Piece, quem é que não gosta de One Piece, né? Fizeram um compilado, juntaram pra fazer o We Are aí com uma porrada de gente cantando. E é a primeira abertura, é o ícone de abertura dentro do One Piece, que é sensacional, sem defeitos. Impossível não gostar e não querer gritar o IA junto com eles, né?
Contagiante. Inclusive, só falta o The World, né? Porque o IA já é.
Pois é. Então, também falando da Andy, é uma Andy boa, clássica de anime. Voz feminina, lentinha, perfeita. Falando aí da abertura e da Andy, né? A gente pode falar aí um pouco sobre quem é que criou One Piece, né? É, foi escrita, a série foi escrita e ilustrada pelo grande Eiichiro Oda, a lenda, né?
Lenda.
É, os capítulos são serializados pela Weekly Shonen Jump desde 22 de julho de 97. E esses capítulos são publicados, são compilados e publicados em 96 volumes até abril desse ano. Depois tivemos o começo da pandemia, então parou de ser publicado aí os volumes de quase todos os mangás, né? O começo foi, o anime foi adaptado em uma OVA, o One Piece foi adaptado em uma OVA, em 1998, produzida pela IG Production. E o anime atualmente é produzido pela Toei. Foi Animation aí, a Grand Toei, né? E é transmitido no Japão desde 99. Aí vão fazer quase, né, 21 anos aí que One Piece está sendo televisionado. Isso aí resultou em diversas coisas, como filmes, né? Mais ovas e 13 episódios especiais para televisão. Além de ter gerado conteúdo para outras mídias, como jogos de cartas, jogos eletrônicos. Eles lançam umas coisas que eles chamam de... alguma coisa book, que é o informações sobre os personagens, altura, nacionalidade, de onde o Eiichiro Oda acha que é cada personagem, onde ele se encaixa, tipo, em cada país do mundo real que a gente vive. Ou seja, várias curiosidades. Existem aí várias outras mídias em cima de One Piece.
Inclusive, o Luffy faz parte do Jump Force, né? Aquele jogo.
Isso. No Brasil, quem serializa é a Panini. E o anime foi exibido no Brasil e em Portugal. É aquela que a gente conhece, né? Aquela antiga dublagem aí que, digamos que não é das melhores, a antiga dublagem de One Piece.
Passava ali no Bom Dia e Companhia.
Isso, passava no Bom Dia e Companhia. Luffy com aquela dublagem meio esquisita, né? Que era meio, digamos assim, barulhenta, né? Então...
é tipo Asha do Black Clover.
Exatamente. Só que eu acho que Asha zoa mais, mas... enfim. Não, acredito que foi uma das coisas que fez One Piece não ter tanto sucesso aqui no Brasil, é que ao contrário de Naruto, que fez muito sucesso no tempo que estava sendo lançado, One Piece não tem uma dublagem tão boa assim, não é tão marcante igual a de Naruto, igual a do Dragon Ball Z, né? Então, eu acho que foi um dos fatores que fez One Piece não emplacar aqui, né? Porque a história é boa, a gente sabe. One Piece, né? Enfim.
Não emplacar na TV aberta, no caso, né?
É, na TV aberta, porque emplacou no coração de todo mundo aí, de todos os outros... com a disseminação da internet aí, todo mundo começou a ver One Piece. E atualmente... One Piece é transmitido simultaneamente pela Crunchyroll no Brasil e também tem alguns episódios aí na Netflix, inclusive com a nova dublagem, que está excelente, a nova dublagem de One Piece na Netflix. Se você não viu, comece a ver por lá, é a sua chance.
Perfeito. Seguindo aqui um pouquinho com a história da premissa, da história do universo e tudo mais, a série gira em torno do nosso querido Monkey D. Luffy, um jovem que, inspirado por seu ídolo de infância, o poderoso pirata Shanks, que a gente já falou aqui no início, na hora do enredo lá, ele vai sair numa jornada no East Blue, no mar do East Blue, para encontrar o famoso tesouro One Piece, uma vez deixado aí pelo Gold D. Roger, e proclamar-se o Rei dos Piratas, que é o seu principal objetivo. Em um esforço para organizar sua própria tripulação, que são os Piratas do Chapéu de Palha, Luffy faz amizade com um espadachim chamado Roronoa-Zoro, e que seu objetivo é se tornar o maior espadachim do mundo. Fala dele um pouquinho pra nós, Jean. Quem é o Roronoa-Zoro?
Rapaz, não tem como. Quem gosta de anime já se apega a ele, né? É o espadachim, é o braço direito, é o imediato. Muitos dizem que o imediato seria o Sanji, mas nunca será, jamais será.
Mas como é que Luffy conhece Roronoa-Zoro?
Roronoa-Zoro tá lá, amarrado, foi preso, né, por um dos... O anime já começa a cagar pra marinha aí. O cara da marinha, o primeiro cara da marinha que aparece ali é um arrombado, é um criminoso, é um marinheiro criminoso. O Zoro tá preso lá, amarrado, no sol, foi preso, com fome. Chega Luffy, doidão, com o jeitão dele, e faz... Você parece forte, vou te levar comigo. E Zoro fica sem ação, sem saber o que fazer.
Que porra esse louco tá falando, mano?
Exatamente, meu amigo, exatamente. E outra, o Roronozoro, ele é como se fosse um Cristiano Ronaldo. Ele nasceu com dons, ele treina pra caralho. O cara, o anime todinho, vê o Roronozoro lá com o pesão, treinando direto. Aí fala que ele poderia ajudar muito mais se tivesse com as espadas. Aí Luffy vai lá tentar roubar as espadas, pegar as espadas. Luffy, tipo, diz, se eu trouxer as espadas pra você, você vai comigo? Ele faz, vou, convence assim. Ou vai, aí consegue as espadas. Zoro não tem nem escolha, velho. Zoro só pode aceitar mesmo. Mas Zoro fica bugado, tá ligado? Diabo esse doido tá falando. O que é que esse cara quer comigo? Ingressa aí, o primeiro Mugiwara.
Seguindo aí com os outros personagens que vão implementar o bando, temos Nami, uma navegadora que é ladra. Inclusive, sua história tem um desfecho magnífico, muito emocionante, inclusive. E é uma coisa que é revoltante, mano. É revoltante a história dessa mulher. Mas eu queria que Emerson, meu amigo, se você se recorda, dá uma palhinha aí do que acontece com a Nami.
É, pelo que eu me lembro aí, a Nami tem uma história meio triste aí, que ela tinha uma dívida, meio que uma dívida pra pagar um tritão safado aí, qualquer, um lixo tritonesco aí, um tritãozinho, que depois o Luffy desce o sarrafo nele. Ela tinha meio que uma dívida, e ela acaba que vira ladra, passa nessa dívida. Só que a principal história aqui, mais comovente de Nami, é a questão com a mãe, entre aspas, dela, que se eu não me engano, não é bem a mãe dela, ela meio que é adotada, ela é criada por uma mulher.
Ela foi criada por ela.
Criada por ela, né? Exatamente, ela é criada por uma mulher. E ela tinha meio que um vínculo muito forte com essa mulher. E ela, de início, ela não quer entrar no bando de Luffy, porque ela trabalha pra esse tritão, pra ser ladrona, né? Ela é ladrona desse tritão e ela quer ter muito dinheiro. O negócio de Nami é tesouro e dinheiro, gananciosa.
Sim, mas ela tem essa ganância, ela precisa roubar toda essa grana aí, se não me engano são 100 milhões de berries, para poder pagar meio que um tributo ao Tritão, porque além dele ter matado a mãe da detetive dela, ele pede que ela pague esse valor para que ele não acabe com o restante da vila dela. Então ela tem essa ganância, mas digamos que era por um bom motivo.
É, no começo é meio que por isso. Mas depois você vê que ela é realmente meio gananciosa. Sempre que tem um tesouro, ela tá no meio.
Ela acabou viciando, acabou gostando da história.
Ela viciou, é, isso aí. Aí pronto. Aí a Nami, inclusive, tem uma cena muito marcante com o Nami, que os piratas, o povo lá que o Tritão toma de conta, tem uma tatuagem. E ela tem essa tatuagem no ombro. E uma das cenas mais marcantes de One Piece, quase toda, é nesse do comecinho, que ela pega uma faca e ela arregaça, esfaqueando o próprio braço, o próprio ombro, pra tirar a tatuagem do cara. Aí é aquela cena marcante que Luffy chega, tira o desespero dela, coloca o chapeuzinho assim na cabeça dela chorando e diz, eu vou arregaçar esse tritão safado. E desce o cacete.
E aí o pau come solto.
Sim, só lembrando que antes ela tinha traído o Luffy Zoro, carregando o navio com os tesouros. Aí chegou lá, a Arlong traiu ela, depois de ela ter traído o Luffy, e o Luffy mesmo assim tá pouco se fudendo, você vai ser minha navegadora, eu tô nem aí se você me traiu, eu vou matar com esse cara aqui agora e você vai comigo, porra. Cai no choro lá, muito massa, velho.
Ela chora.
Eu me arrepio todinho agora, porque é verdade, ela rouba o Going Merry de Luffy e Zoro, e aí depois dela ter traído ele, ela tem a traição do Tritão e mesmo assim Luffy cagou, foda-se, vou meter o pau do mesmo jeito e caga pra traição dela, como se nada tivesse acontecido. E aí, seguindo com a história, eles tem um momento que eles chegam, depois aí dessa luta com o Tritão, eles vão pra uma ilha e conhecem aquele mentiroso safado que é o alívio cômico da série. Aliás, na verdade a série é cômica por si só, né? Porque Luffy já é cômico, até Zoro mesmo sendo muito sério, ainda tem aquela pitada de humor sarcástico.
Quando ele se perde é bom, ele não se acha nunca.
Muito bom. Só que aí tem o que é caracterizado de fato como o alívio cômico, porque ele não tem nenhuma qualidade além dessa. E a história dele também é muito, muito bonita. Na realidade, no começo, começa a ser uma história tipo, caralho, que safado, porque ele é um mentiroso safado. Toda vez ele chegava gritando na aldeia lá, dizendo que estavam sendo atacados por piratas e tudo mais, sendo que era mentira, só pra fazer o povo da vila correr atrás dele. Ele tem uma emoçãozinha ali, e o sonho dele, na realidade, era ser um grande tripulante de uma tripulação de piratas.
Sim, Andres, não pode esquecer que o Sop, ele é o personagem mais forte de One Piece, um nível acima de Yonkou. Ele é praticamente um deus dentro da história. É, ele também, na frente, ele encarna um personagem, claro, mais humilde, que é para não deixar claro que é ele, que é o Sogeking. E o Sop é praticamente, ele não acabou com o mundo ainda porque ele não quis, porque ele é humilde. É somente isso que eu tenho a falar sobre o Sop.
God demais esse menino. Passando mais pra frente um pouquinho, depois dessa parte aí que eles conhecem o Sop e tudo mais, e contam a historinha aí do Sop bem emocionante também, eles vão ao encontro, na realidade não é um encontro assim predestinado já, né? Eles não queriam necessariamente isso, mas eles encontram o Barati, que é um restaurante flutuante que fica nadando, navegando aí pelos mares, alimentando os piratas, que é uma promessa do capitão Zef, que é alimentar piratas ao mar aberto aí e tudo mais. A história, inclusive, de Sanji e Zef é muito, muito foda. Que é uma das primeiras partes que tocam, assim, o telespectador, né? No momento em que eles são ilhados. É uma batalha que acontece, Jean?
Sim, um navio lá. Pequenininho tá lá e tem a batalha lá. Eles vão saquear, na verdade, o navio de Sanji, né? O Zef, o Perna Negra. Aí tem uma tempestade lá. E o navio afunda e tal, aí ele vai e salva Sanji, tenta salvar Sanji lá. São ilhados, só Zef e Sanji. Aí se alguém quiser complementar aí, continuar, o que aconteceu? Se você lembrar, você lembra, Hermes?
Eu lembro, claro. Rapaz, é de lascar, né? Aí o coração fica pequeno, fica apertado. Eles ilhados lá, o velho diz que tem uma trouxa gigante, enorme de comida. Isso que não vai dar nada pra Sanji. É
só uma coxinha pequenininha pra ele.
Aí fica dando só uma coxinha pra Sanji. Aí fica dando umas besteirinhas, e dá as besteirinhas, e Sanji, não, eu quero comida, não, foda-se, eu não tô nem aí, não, eu quero sobreviver. Pra depois a gente descobrir que o velho deu toda a comida pra Sanji ao longo dos dias, e ainda cortou a própria perna pra salvar o Sanji. Isso é no anime. No mangá, ele cortou a própria perna pra alimentar o Sanji.
Não, ele comeu, viado, a própria perna.
Ele comeu, no caso. Ele comeu a própria perna pra poder dar comida ao Sanji. Meu Deus do céu. Ai, não. Por que, senhor?
É pesado, essa parte é pesada. E aí, depois que montou todo o bando, eles adquirem um navio chamado Going Merry, que inclusive é lá na com o Sop, né? Que ele recebe um prêmio.
Tem um presente da loirinha lá do Sop.
A amiguinha dele, a amiguinha dele.
Colorida, que porra é ali?
Ele é apaixonado por ela, velho. Não tem outra explicação, né? Acho que ele tá na friendzone, mas... Enfim, né? Coitado. E aí eles adquirem esse navio do Going Merry, um presente que eles recebem, e se envolvem em confrontos com famosos piratas do East Blue. Conforme Luffy e sua tripulação partem em novas aventuras, surgem novos membros na tripulação, como o Tony Chopper, que é um médico e uma rena antropomórfica. Nico Robin, que é uma arqueóloga e ex-assassina. Frank, um carpinteiro ciborgue. Brook, um esqueleto músico e espadachim. E Jinbei, que é um tritão homem-peixe, ex-membro dos Sete Corsários. E aí, uma vez que o Going Merry fica seriamente danificado, os piratas do Chapéu de Palha adquirem um novo navio chamado Thousand Sunny. Juntos eles encontram outros piratas, caçadores de recompensas, organizações criminosas, revolucionários, agentes secretos e soldados do corrupto governo mundial e vários outros amigos e inimigos enquanto navegam nos mares em busca de seus sonhos. Então, as aventuras acontecem com uma galera linda nesse mundo gigantesco. Pronto, finalizamos aqui a apresentação de alguns personagens importantes para a história dessas sagas que a gente vai comentar hoje. E vamos primeiramente dar uma geralzona aqui no East Blue, porque a gente já falou um bocado do East Blue, mas vamos dar uma geralzona aqui só no contexto da situação. Depois a gente passa para o Alabasta e assim sucessivamente. Então, Emerson, eu quero que você dê aquele resumão. A gente já assistiu, então você não precisa me convencer a nada, que aqui eu já assisti também. Mas eu quero que você dê um resumão aí, bem rápido. Um minuto pra você falar do East Blue.
O East Blue é o começo da saga. Então, é onde o Luffy reúne aí parte do bando, que ele vai seguir pra entrar na Grand Line, né? Spoiler, ele consegue entrar na Grand Line, haha. Ele começa aí conhecendo o Zoro, como a gente já falou. O Sop, a Nami, o Sanji, né? Que é o core do bando, né? Depois vem a própria Nico Robin, que eles conhecem pra saga de Alabasta. Então, no East Blue, é meio que conhecendo a trupe aí do Luffy, que tem poucas aventuras de início, mas bem emocionante os primeiros episódios, é mais contando a história realmente da galera. A gente conhece também alguns vilões, alguns personagens muito importantes que tem muita ligação com o futuro da história, como o próprio Bug, que é um outro ser, nível Sop, que é um nível acima de Yonkous, que é a nível acima de Deus. O Bug, que é a lenda, que é um pirata aí que é meio que o primeiro inimigo aí do Luffy, que ele não gosta do Luffy por causa do próprio chapéu de palha, porque ele era amigo do Shanks, ex-amigo do Shanks e ex-rival do Shanks. Então, pelo Luffy gostar do Shanks e ter o chapéu de palha, que também é uma característica do Shanks, o Bug já não vai de cara com ele e é treta, é o comecinho da história, que é onde alavanca o seu sentimento por Luffy e pela tripulação dos Mugiwaras aí.
Perfeito. Cachou muito mais de um minuto, viu, você?
Ah, meu amigo.
Penalizado para o próximo argumento com menos 15 segundos.
Ah, eu falo, velho. Eu falo, se deixar...
Depois de aí acontece a passagem do Tritão, né? Que, como a gente já falou aqui, é a parte onde a história da Nami se desenvolve um bocado, explica pra gente quem é. Porque é bem como o Emerson falou, é a apresentação dos personagens na união, na montagem do bando. E finaliza o East Blue com o arco de Log Town. Jean, um minuto pra você.
Meu irmão, eu gostei demais desse arco Long Tao. Long Tao é aquele arco lá, né, que Buggy consegue prender Luffy lá, que vai até enforcar Luffy. Enforcar? Vai pra guilhotina, cara, tá esquecendo. Bota Luffy lá na guilhotina lá, que aparece um dos mais pica do anime, que ninguém sabe quase nada sobre ele até hoje, até no episódio 900 e tanto, e a galera sabe quase nada dele. Aparece lá um cabra com um bonézinho verde, quando o Buggy vai arrancar a cabeça de Luffy, cai um raio lá. Ele só cai um raio em cima de Buggy, puff! Luffy, você é de borracha, não sofre porra nenhuma, escapa vivo. Aí aparece esse cara lá, né, que provocou essa tempestade, não sei o quê.
Pode dizer que é ele, Jean. Pode dizer que é ele. Diga que o papaizinho veio atrás do filhinho. Diga que é o pai de Luffy. Pode dizer.
Que é
Monk de Dragon, simplesmente o líder dos revolucionários. Um ser humano foda. Chega pra salvar o filhinho e desce o sarrafo. A gente não sabe se tem ligação nenhuma o raio com o de Dragon, mas ele tava lá. Então...
Porque começa uma ventania, começa uma tempestade, uma chuva. Ninguém sabe como é que cai aquele raio exatamente ali. Até hoje, eu acho que ninguém sabe se aquele raio foi proposital dele ou ele só quis rolar a tempestade ali pra ver se acabava com aquilo.
Inclusive, diversas teorias sobre as habilidades do Dragon, né? Que é o pai do Luffy, que é o filho do Garp. Diversas teorias a respeito dessa habilidade por causa dessa aparição dele, da habilidade dele. Dizem que ele tem a fruta do não sei o quê, dizem que ele tem um não sei o quê, ele é só hack. Ou seja, esse episódio, esse arcozinho pequenininho aí com poucos episódios, gerou um puta hype, um puta história pra frente dos caras querer teorizar e tal. Ou seja, esse pequeno arco do Log Town é um ponto muito importante da história.
Perfeito. Finalizamos então a primeira saga, o East Blue. Então, eu, Emerson, Jean e Signe já assistimos essa saga, né? Então, não tinha muito o que convencer aqui. Mas agora que começa. Agora é que o bicho vai pegar. Emerson e Signeide, pra me convencer aí de assistir essa bagaça. Inclusive, vou assistir dublado da Netflix só pra ter o gostinho da dublagem brasileira, que me disseram já que tá muito pau. Começamos então agora a falar sobre a saga Alabasta. Trouxe aqui a minha amiga Signeide pra falar. Ela que entende bastante de One Piece, ela é uma mulher extraordinária que assiste aí com seu marido Jean e com seu querido pupilo JP. Cadê ele? Cadê ele, Signeide? Cadê? Eu quero ouvir a voz JP, pô.
Vou já buscar, o problema é pouco.
Já, peraí. Mas antes disso, vamos começar. Emerson, você tem a palavra, o microfone é todo teu, meu amigo. Esse momento é você âncora e eu sou o ouvinte que vai ser convencido a escutar. A escutar não, a assistir.
Beleza, valeu, Euris. Vamos lá. Signeide, assim, de cara, já quero que você me jogue aí na bucha, já pra galera falar, porra, legal. O que foi, qual foi o ponto alto pra você da saga de Alabasta? O ponto alto, você faz, isso aqui é inesquecível nessa saga.
Pra começar a conversa, assiste que é muito bom.
Começa a tá argumento seu.
Convencido,
tá bom. Vamos acabar aqui o episódio.
Refutado.
Agora você se convenceu.
Pô, como é que ninguém nunca me disse isso antes, mano?
Porra, tá vendo? Eu tô aqui pra isso. Pra mim, teve dois pontos, assim, que eu achei foda pra caralho. Foi a luta de Luffy e de Crocodile. E o final, quando eles se despedem de Vivi. Foi épico, como o Jean disse. Eles fazendo, levantando o braço e mostrando o símbolo da amizade. Onde Vivi se achava sozinha no mundo. Por não ter amigos, por ser da realeza, achava ser só. E encontrou piratas que se tornaram amigos dela e que fizeram muito pra ela.
Sim, realmente. Muito tocante essa cena, né? Que eles levantam o braço, né? E tal, o xizinho. Pô, essa cena é realmente é de lascar. Principalmente por causa que tem um patinho, né? O meio de transporte dela lá é um patinho mó fodinha com um xizinho na asa, né?
O patinho foi show. Eu toda chorosa, chorando por conta da cena. Aí vai lá e o pato levanta a asa com um xizinho.
Muito
top.
Cena muito boa. Também aí, lembrando aí da luta, né, Sidney, que tem com o Luffy e o Crocodile, inclusive é um momento que...
Como foi essa luta? Como começou ela?
Era isso que eu ia pedir pra Sidney me relembrar, porque eu realmente não lembro por qual motivo o Crocodile e o Luffy vão começar a descer o sarrafo. Se eu não me engano, é por causa de Robin. Eu não sei, vou arriscar. Você tem informação, Sidney?
Vão buscar lá atrás mesmo, viu? Não, eles começam a brigar pelo fato deles que Crocodile tomou a terra de Vivi. No caso, ela era a princesa e Crocodile quem tomava de conta. Tipo de Nami.
Entendi. O Crocodile tomou conta dela baixa, né? Então aí, o Luffy, pra ajudar a Vivi, como sempre, o Luffy vai ajudar a galera, ele tem que descer o sarrafo em algum safado, né?
Sim. Desse modelo. Aí, como o Crocodile tinha o poder da areia, Luffy não conseguia acertar ele tão fácil. Por isso foi uma briga tão massa.
E difícil, né, pro Luffy, porque eu lembro que teve uma parte que o Crocodile pegou o Luffy pelo pescoço e mas secou, tirou. Parecia Vascaína assistindo jogo de flamenguista. Secando, sequíssimo ficou
tirou o coitado toda, do Luffy. Tirou toda a água que Luffy tinha no corpo. É, porque um dos poderes dele era esse. Ele tinha o poder de tirar, sugar a água que você tem no corpo e de sugar a água de muitos objetos, de algumas coisas.
É, por causa da como o nome dele, né? Da areia. Ele utilizava a areia pra chupar, sugar a água dos cantos, né, Sidney?
É, era assim.
Sidney, tem uma parte que eu não sei se você lembra, mas é uma parte que pra mim foi tipo muito boa, que é quando um dos amigos lá da Vivi, que é o Pear, eu não lembro, que é um passarinho, é um cara com cara de, um homem com cara de passarinho, o bicho voa, tá pegando fogo, eu não lembro o que é, você quer pra salvar alguém que ele voa como se fosse um com Chris brabo, e sobe e parece que a gente acha que ele vai morrer, mas ele não morre, né, graças a Deus.
O comandante da segunda guerra, da segunda unidade,
isso, que é o que usa uma roupa de... Como se fosse o pessoal lá do Irã, lá do islamismo branco, roupa branca, que ele voa. Ele tem asa. O bicho voa, ele tem asa.
É, muito massa.
É o caralho de asa. E vamos seguindo aqui. Eu queria também que você comentasse um pouquinho do que você lembra. Qualquer coisa eu vou tentando dar uns toques aqui também sobre o que eu lembro. A respeito lá da luta final, que eu lembro que tem uma luta no subterrâneo, não é? Que o Crocodile tem alguma base em algum canto. Que tem um subterrâneo e ele vai pra lá com o Luffy e é treta, é briga. Eles meio que tem duas lutas. Tem uma luta que o Luffy tá quase morto, termina quase morto, que o Crocodile vai-se embora. E tem a luta final da saga, né? Como é que você lembra aí, Sidney, dessa luta final aí?
Porra, a última luta foi a mais foda, assim. Porque Luffy apanhou muito, muito mesmo. Foi, eu conversando com o Shen aqui, a gente chegou à conclusão de que Luffy se mostrou um verdadeiro pirata, um verdadeiro capitão. Nessa luta, a última luta dele com o Crocodile, ele se mostrou o protagonista. Porque como na primeira ele tinha perdido, e por Crocodile ser um Shichibukai, ele tinha muito poder, né? E Luffy estava começando. Aí ele foi, o anime foi e deu um jeito. Fez com que ele fosse com que ele ganhasse a luta, um ótimo capitão, mostrasse pra que veio.
Sim, entendi. Era um grande desafio, né? Um grande vilão na frente de Luffy. E ele foi aí na raça, na força do poder da borracha. E foi pra cima e desceu o sarrafo no Crocodile. Do jeito Luffy de ser que é na porrada e na de peito aberto mesmo, que ele vai lá, apanha e bate e apanha 10 vezes mais e dá só um e acaba a luta, né?
Deixa eu fazer só uma pergunta. O que são os Shichibukai?
Shichibukai são os piratas contratados pelo governo para manter uma aliança entre os piratas e a marinha.
Ah, tipo o Mihawk. O Mihawk é um Shichibukai, no caso.
O Mihawk é o Shichibukai mais forte. Se ele não for o personagem mais... Brincadeira, ele não é o personagem mais forte, não. Mas ele considera o espadachim mais forte. E eu acho que ele também era o Shichibukai mais forte, se eu não me engano. Brabo, brabíssimo. Muito brabo mesmo. O Mihawk tem uma passagem no comecinho, no East Blue, que a gente não comentou, lá no próprio arcozinho do Baratie, que é do barco do Sanji. O Mihawk vai. E com uma faquinhazinha na ponta fina, de nada, desce o sarrafo no coitado do Zoro. O Zoro quase morre. É uma luta. É assim, é completamente fora do contexto da historinha ali do começo, porque o Mihawk chega destruindo tudo. Ou seja, é o nível dos Shichibukais. Os Shichibukais são muito fortes. A gente vai encontrar o Shichibukai aí, outros Shichibukais mais pra frente, e realmente são piratas extremamente fortes e que são aí aliados ao governo mundial, à marinha, pra... Acho que não é pra caçar outros piratas, mas pra fazer umas ordenzinhas aí no mundo meio sujo aí que a marinha não tem coragem de fazer, quem faz é o Shichibukai. É, então é uma galera bem no limiar ali entre o bem e o mal, entre aspas, entendeu?
Pronto, aí nessa parte, por isso eu achava que seria mais uma das lutas que Luffy ia perder, porque, porra, ele era muito forte, tinha uma fruta muito boa e Luffy só tinha Akuma no Mi.
Era muito, muito roubada contra o próprio Luffy, né? A fruta do Crocodile, né? Era uma fruta que ela era meio que anti a fruta do Luffy, né?
Como por que a fruta do Crocodile era anti fruta do Luffy? Era o counter.
Eu não lembro o nome da fruta do Crocodile, mas era a fruta.
Mas o que, é que ela fazia?
Se eu não me engano, ela é uma... Eu não lembro se é Paramécia o nome.
Paramécia.
O nome da... O tipo da fruta é Paramécia, ou seja, ela transforma o usuário no elemento. O Crocodile, ele vira areia. Ele é areia, ou seja, o Luffy não conseguia acertar nele. O Luffy dava um pipoco, passava, era murro em areia. Aí ele utilizava essa fruta para diversas outras aplicações. E uma delas era utilizar a fruta para absorver e sugar a água do corpo do inimigo, entendeu?
E no meio da luta, Luffy descobriu o calcanhar de Aquiles. Descobriu que ele, como ele já tinha apanhado muito e estava todo molhado de sangue, por ele ser de areia, a água conseguia atingir. Então ele começou a se molhar de sangue, a se melar mais, para conseguir derrotar Crocodile. Foi quando o anime deu essa reviravolta. Foi quando Luffy começou a se mostrar para quem veio.
Porque aí foi o primeiro grande adversário do Luffy, né? Então, é um Shichibukai, ou seja, um nível diferenciado. É aí que o anime começa a virar e você vê o valor do Luffy, né? Que aí ele começa a se mostrar pro mundo. Porque é um Shichibukai, um dos Shichibukais ser derrotado por um piratinha, velho, que ninguém sabia quem era. Aí é aí que Luffy começa a ser mostrado pro mundo. Se eu não me engano, é aí que o Luffy consegue uma recompensa, não é?
É, uma recompensa muito boa, no caso.
É quando ele se torna um procurado da...
Um procurado, é. Que ele vira aí 100 milhões de BRs, né, Signei?
Não, é 30 mil. É.
30 mil BRs. É, é pouquinho. Ele começa pouco, mas ele vai crescer.
Porque aí, pra um pilata do West Blue que já chegou derrotando o Shichibukai, já era muito.
Pode crer, mas o cara começou agora como pirata e já derrotar um dos 7 mais fortes aí, aliado do governo mundial, né?
Foi meio que nessa pegada aí, e foi difícil pro Luffy, né?
Mas isso aí é o poder do protagonismo?
Não!
97,8% que sim. É claro. O cara principal, ele tem que ganhar mesmo, meu amigo. Mas é aquilo. Essa luta, ela foi muito, muito boa mesmo. Porque além da própria Vivi, do próprio reino lá de Alabasta, que o Luffy queria devolver de volta pro povo, né, pra família real... o Luffy também, o Crocodile também tinha uma questão que ele queria decifrar. Existe um elemento em One Piece chamado os Polyglyphs, que contam a história aí do continente perdido, que é um dos grandes mistérios de One Piece, que até hoje não aconteceu, o Oda não revelou ainda pra gente. Então, o danado do Crocodile, ele tinha um Polyglyph desses aí, escondido num canto, e ele queria saber o que tá escrito. E ele descobriu que existia uma pessoa no mundo que era capaz de ler esses Polyglyphs, e uma dessas pessoas, e essa pessoa, na realidade, se chama Robin, que é a pessoa que está no navio do Luffy, que é uma das companheiras do Luffy. Então, o Luffy também lutou contra o Crocodile aí para meio que salvar a Robin, porque o Crocodile tinha força em cima da Robin, aí para tentar ter essa ideia de que eram os Polyglyphs para tentar ler, e a Robin meio que trabalhava, entre aspas, para ele. E ele tinha um domínio aí sobre ela, então foi um dos outros motivos aí do Luffy ter lutado, era para libertar sua amiga Robin, que se é companheiro, é companheiro, e o Luffy não quer saber. Ele deita qualquer um na porrada pelos seus amigos.
Sim, é verdade. E, assim, como por Robin ser a única integrante da ilha dela que leu os Polyglyphs, o governo mundial também queria ela. Então começaram a caçar ela. E Luffy moveu céus e terras, derrotou muitos por ela.
Isso aí é a outra saga. A outra saga a gente vai chegar nela.
Não dei nem spoiler.
Não,
nem disse spoiler, nada. Não,
sem spoiler, tá tranquilo. Só tô dizendo que é outra saga aí, que é uma saga inteira disso aí. Que é uma das melhores sagas, pelo menos pra mim, até onde eu vi.
É a melhor saga. Não falei por não saber de tudo, porque é muita coisa.
Sim,
sim. Sim, e lembrando que, puxando um pouquinho do que eu falei antes, eles fizeram um X no braço para pelo símbolo da amizade, mas também porque um dos piratas de Crocodile, ele tinha o poder de se transformar nas outras pessoas. E eles estavam com o braço enfaixado ainda. Eles estavam com o braço enfaixado para se identificarem. E lutaram, fizeram, passaram a barreira do muro, tudo isso, e conseguiram derrotar o Crocodile. No final, é que eles mostram que o braço enfaixado era um X.
Para identificar, verdade, no caso, verdade, né? Exatamente. Verdade.
Eles marcaram um X em cada braço, de todas as pessoas da tripulação. E quando a pessoa fosse copiar, quando via, ia copiar o braço enfaixado e não o X. Ou seja, para reconhecer, era só tirar a faixa do braço e ver se tinha um X embaixo. Se não tivesse, era o safado, né? Então, é uma inteligente estratégia.
Exatamente.
É isso mesmo.
Mais alguma coisa sobre o Alabasta?
Da minha parte, não.
Acho que tá de boa.
Chegamos à saga de Skypiea, e como eu não tenho conhecimento sobre o conteúdo desta saga, eu vou deixar que Emerson e Jean conduzam essa parte do episódio. Então, meus amigos, se virem aí. Valendo!
Tempo, né, Euris? É, pois é, essa saga começa com uns filezinhos, né, que aí a gente... Eu mesmo nem lembro desses filhos e ignoro completamente. A Skypiea começa, né, se eu não me engano, eles são pegos por alguma corrente marítima, que eles sobem. E Skypiea, ela é exatamente o que o próprio nome diz, ela é a ilha do céu. É uma ilha no céu, isso mesmo, meu amigo. Eles são piratas de uma ilha no céu. Isso é One Piece, isso é a essência de One Piece. Pois é, aparentemente, se eu não me engano, as nuvens têm água dentro, né? E eles conseguem as nuvens por nessa ilha, nesse canto, essa água, ela é mais densa. As nuvens são mais densas. Então, os navios não caem. Ela é meio que numa corrente. É uma parada bem esquisita. Eu sei que a Skypiea, ela vive perambulando pelo mundo. E chegando aí em Skypiea, a gente se depara aí com algumas mudanças em algumas leis físicas do One Piece. Então, tem umas paradinhas aí que eu não lembro exatamente o nome, mas o meu amigo Jean vai me dizer o que é. Que são aquelas paradinhas lá que aplica força, que dá uns pipoco, que solta vento. Você lembra, Jean, dessa parada? Como é?
Caralho, velho. Eu me esqueci também, acredita? É os Dial, porra.
É os Dial, pode crer. Dial. Daí tem o Waver Dial, né?
Sim. Sim, é onde aparece lá os Dial, que a galera fica loucaça, tipo, a tripulação vê e faz, o que é isso? Que porra é essa? Por que é que essa moto tá voando aí, andando sozinha? Ele já usa o Dial do ar, que é o Waver lá, que Nami... Luffy pega pra dar uma volta, o que é que acontece? O filho de uma puta se afoga, né? E fica Sanji e Zoro lá discutindo. E aí, quem vai salvar? Quem vai salvar? A Finda pegando ele, quase caindo. Aí eles explicam, rapaz, é difícil demais andar nesse Waver. Nami pega, o bicho pilota como ninguém, como se já andasse a vida toda. Tem vários, tem de fogo, tem de som, tem de onda de choque, parece, se eu não me engano, também. Pra tudo, tem um Dial pra cada coisa, tá ligado? É tipo a Xiaomi. Tem uma caralhada de Dial, tá ligado? É um pra cada coisa.
Em Skypiea, tudo são esses Dials, que é como se fossem suas conchas. Aí tem tudo que é Dial dessas coisas, que é... Aí tem como o Jean falou, tem o Wave Dial, tem o Flame Dial, tem o Flavor Dial, é tipo, tudo é pra servir alguma... Tudo serve pra alguma coisa. Ah, isso serve pra esquentar a água, isso serve pra não sei o quê, isso serve... Ou seja, é tudo em Skypiea, é a base desse Dial, tá entendendo? Ou seja, a Entendi. Movimentação, transporte, é meio que essa galera do... O Dial é um dos principais elementos aí da Skypiea.
Qual é o clímax dessa saga? O ponto alto...
Sim, eu só lembrando, antes de Jean dar o ponto alto aí da história, é que tem aquela. Tem a partezinha do começo, é que meio que é uma história à parte, né? Como eles chegam à Skypiea? Eles chegam numa ilha que tem um cara que o povo diz que é louco, que é o Jaya, se eu não me engano, o nome dele. E a galera fala que ele desde pequeno disse que existe uma ilha no céu, que ele viu, e que é o conto, dizem que é uma lenda, não existe. E ele disse que vai um dia chegar, vai construir um negócio bem alto, subir num coqueiro bem alto, e vai chegar na ilha do céu de Skypiea. E o povo diz que ele é louco, e ele realmente consegue. É um carinha que, se eu não me engano, ele tem um chapéuzinho parecido com um abacaxi. Eu não sei se você lembra, Jean.
Uma correçãozinha, Jaya é a ilha.
Jaya é a ilha? Pronto, eu achava que era o nome do cara, mas tudo
bem. O cara é Blank Cricket. que é irmão do Nolan, que é o mentiroso lá, que tem até um livro, que é o tataravô dele, se eu não me engano.
Verdade, o Nolan é o mentiroso que diz que existe a ilha e que... É...
Ninguém acredita.
Ninguém... Ah, verdade, a ilha de Jaya, é verdade.
Só pra... chamado de mentiroso. Só que ele mergulhando, ele conseguiu lá, mergulhando, ele conseguiu achar, tipo, um sino de ouro, uns pássaros que, segundo o tataravô dele, o mentiroso, disse que tinha lá na ilha. E ele achou isso embaixo d'água.
Que ele conseguia prender a respiração por muito tempo, né? O tataraneto dele, né?
Ele tava adoecendo quando o Chopper pegou ele, tem uma doença lá relacionada a isso.
Ah, tudo bem. Era só pra lembrar, galera, como é que é o começo, né, da saga da Skype, que é exatamente nessa ilha, que é onde, por aí que eles chegam em Skype, né?
Não, eu não poderia deixar de falar também no melhor soco que teve também nesse início, que foi em Bellamy, que é um arrombado lá que tem a recompensa de 70 milhões, aí o Fang tá com 30 milhões, né, ali, mais ou menos. Que ele dá uma pisa, inclusive, nesse Monte Blanc, atrás do ouro dele, enquanto eles estão ajudando o Luffy a subir. E ele se achando lá, o bichão, não acredita também em Luffy, humilhou o Luffy, aí Luffy vai lá só porque ele deu uma pisa no Monte Blanc, chega lá e pulando para um lado e pro outro, que ele tem uma fruta de mola. Luffy dá um soco, dá só um soco na cara desse arrombado. E derruba ele. Bicho, é muito massa essa cena também. É bom.
Se eu não me engano, Jean, eu não sei se você pode me confirmar, é nessa saga, nessa partezinha do Bellamy, que eles meio que encontram o Barba Negra a primeira vez, não é?
Sim, por isso que eu disse que era o arco todinho sorte. Porque imagina só, Luffy ia pegando uma confusão com ele, velho. Eles iam brigando. Ele e Barba Negra. Pra galera que não sabe, o Barba Negra é um bichão. É tanto que uma cena quando eles saem da confusão, não me diz, porque quer que aquele cara quer a Luffy e Zoro, que são mais pica, né? Diz, não é aquele, são aqueles. Como se existisse mais de uma personalidade dentro dele ali, que pra frente vocês vão entender quem é Barba Negra. Eu não vou contar isso agora, não.
Pode crer. Vamos voltar pra pergunta de antes aí, né? Qual é, Jean? Qual é? Me diga qual é pra você o ponto alto aí de Skype.
Mas pra mim, eu acho que é quando eles pegam lá o falso deus Enel. Que ele se nomeia Deus de lá por ser o mais forte. Ele tem a fruta lá do raio, uma paramécia também, do raio, a pelona pra caralho. Quem não tem nem como chegar perto dele, é raio pra lá, choque pra cá, choque pra lá. Dá uma surra em geral. Aí Luffy chega lá pra enfrentar ele. Aí o Deus Enel lá do raio, vá, lança o poderzão lá em cima do Luffy. Luffy, de borracha, não tem nada. Aí mostra a cara hilária de Enel.
É a sorte, né, Gina? Que a gente fala, é a sorte.
A sorte, exatamente.
A sorte, o bicho é um deus. O Enel é muito forte. Muito forte mesmo.
Aí dá um choque.
Contra raio, não dá em nada, né?
Um cara de cor olhando assim, como se diz, e agora? O que eu faço? Eu só sei fazer isso. Aí Luffy desce no sarrafo mesmo, né? De borracha. Pum, 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 desce no sarrafo, derrota ele.
É a sorte, pô, é a sorte. O counter do cara é o Luffy, e o Luffy é o único que consegue subir na porra da ilha, é muita sorte. O Enel é muito forte, sério mesmo. Ele tem uma habilidade que eu acho muito foda, que é, ele consegue escutar, detectar as ondas eletromagnéticas, ele consegue escutar coisas, tipo, longe na ilha, por isso que ele é conhecido como Deus e todo mundo tem medo dele. Porque ele meio que consegue escutar tudo, ele fica em meditação lá, escutando tudo. Se alguém fala alguma besteira contra ele, ele simplesmente aparece na frente da pessoa, porque ele vira um raio e sai... disparado, chega na frente da pessoa, toma um raiozão, acabou, morreu. Por isso que ele é chamado de Deus Enel lá, porque ele realmente escuta tudo, sabe tudo, vê tudo. E é forte pra uma porra, né? Né, Jean? Você lembra desse rolezinho?
Demais, velho. Tem até o Shinkan lá, né? A galera da raça dele. E o Shinkan também, que é tipo os guarda-costas dele, na verdade, né? Que antes de enfrentarem Enel, eles enfrentam eles, que também são pica, tipo, eles percebem, tipo, você vai chutar com o pé direito, você vai... E eles sofrem pra caralho pra passar desses arrombados ainda.
É verdade.
Pode crer. E você tinha falado, Jean, que é nessa saga que aí mostra o protagonismo do Luffy, né? A sorte que ele tem e tudo mais. Por que você disse isso logo no começo?
Sim, porque ele começa se safando de uma briga contra o Barba Negra, que ele quase... Faltou um fiozinho de cabelo pra ele pegar uma briga com o Barba Negra ali. E ele se safou dessa, porque ele tinha se fudido já ali. Ninguém sabe nem o que teria acontecido com ele. Conseguiu fazer com que o barco chegasse lá em cima nas nuvens. Chegando lá em cima, teve a sorte de pegar um inimigo, apelão, pra caralho, que não fazia nada com ele, porque o cara era do raio, ele era de borracha, isolava, né? E, velho, quer mais sorte do que isso, porra? Não tem não, porra.
A sorte é essa, tipo, dois inimigos super fortes. Um, ele escapou de uma briga, e o outro é muito forte, mas ele é completamente counter dele, porque ele é de borracha e o cara é de raio, ou seja, começou a sorte de campeão aí, né, do Luffy.
Sim, demais, velho.
É, a gente não sabe se é sorte de protagonista ou se é sorte do campeão, do herói, né? Do mais forte, que é o Sop.
Dando sequência aqui, então, chegamos em Water 7, é a quarta saga de One Piece, conhecida também por a saga Enies Lobby ou a saga CP9. Desta vez, os piratas já estão em mar aberto novamente e irão enfrentar alguns perigos em sua empreitada na busca do One Piece. Um deles é o trapaceiro Fox, além de um dos três almirantes da marinha chamado Aokiji. Luffy precisa chegar a Water 7 para encontrar um carpinteiro que se junte à sua tripulação e conserte seu navio. Valendo!
É nessa saga que um dos melhores personagens, pelo menos pra mim, de One Piece se junta ao bando, né? Que ele é o carpinteiro que o Luffy vai atrás, que é o Frank. Na realidade, o Luffy não vai atrás do Frank. O Luffy vai atrás do Tom. Porque o que que acontece? Voltando lá um pouquinho em Skype, acontece uma parada que o coitado do Going Merry, que é o navio deles...
Não podia deixar de falar disso não, velho. Isso é muito importante.
Pois é. Vamos recapitular aqui. O Going Merry tá muito torado. Muito fodido. Completamente. Ele já foi reconsertado 1 milhão de vezes. Já foi atingido pro Bado de Canhão 1 milhão de vezes. E era sempre o Sop, né? Que é um... Ele é um meio que um quebra-galho ali, né?
ASG da galera ali.
É, o Sop fazia umas gambiarras no Going Merry. Aí acabou que o Going Merry ficou todo torado. E na Skype, em Skype, eles descobrem uma parada que se chama Espírito do Navio. Não é isso, Jean? Eu não lembro o nome exato. É isso? Espírito do Navio que chama?
Sim, exatamente. É Espírito do Navio. Velho, quando vocês forem assistir, quem não assistiu ainda, vocês estão entendendo. O anime faz você ter sentimento por um navio, galera. É incrível. É. Aparece essa parada lá do Espírito do Navio que conserta ele até eles conseguirem chegar em Water 7, porque senão não aguentava, não. Aí, velho, os caras fazem você ter pena do navio. Quando tem a despedida do Going Merry, eu juro pra vocês que eu tava com um calor danado nos olhos. Meus olhos começaram a suar. Um suadeiro imenso nos olhos com a despedida do Going Merry, velho. Ele lá.
Pois é. Ficando, morrendo. Como eu tava dizendo, acabou que o Going Merry ficou totalmente torado. Aí o Lu fez, não, precisamos de um engenheiro carpinteiro realmente que funcione, que seja de fato um carpinteiro para consertar o nosso navio. Quando chegam lá, eles encontram aí, qual é o único canto do mundo aí que fala, o melhor canto do mundo para ir atrás de carpinteiro é em Water 7. É na cidade de Water 7, aí lá vai eles, na cidade. E encontram o Water 7, são os 7 carpinteiros tampa que tem lá. E eles encontram a galera, tem treta. É, eles meio que vão por isso. Acabam que eles vão atrás de consertar o Going Merry e conhecem um carinha lá que é diferenciado, que é o Frank. É, Jean, você lembra mais ou menos como é que é a historinha do Frank lá, daquele cara que foi meio que criado com ele, pelo Tom e pela sereia lá? Você pode contar mais ou menos como é que foi a infância aí do Frank, como é que ele se tornou odiado aí em Water 7?
Se eu disser a você que eu não lembro, hein? Caguei,
pô. O Tom era um quase tritão aí, que foi o construtor do barco do Gold Rogers, que era o barco foda lá e tal, e acabou que o Tom foi o construtor do barco do Gold Rogers, e ele passou o conhecimento para esses dois garotinhos. E o Frank, ele era alucinado por construir navios de batalha, navios de guerra. E o outro cara lá queria só consertar navios e tal, e o Frank queria construir uma máquina foda. Acabou que eles brigaram e o Frank pegou e começou a se construir. Então o Frank foi lá botando coisas e virou um ciborgue. Ele era movido a Coca-Cola. É isso mesmo, o Frank é movido a Coca-Cola. Ou é refrigerante de uva, não lembro. Pois é, aí o Frank, ele toma refrigerante de uva, não lembro o que é. Acho que é grapete, porque pra ter força tem que ser açúcar que nem tem no grapete, enfim.
Ele Guaraná fica... Jesus.
Exatamente, era o que é. Aí o Frank é brabo, o Frank é bom. Só que tem várias tretas e tem uma das cenas, Jean, essa cena você tem que lembrar. Luta do cara mais forte do anime contra o Luffy. O que é que você tem a falar sobre isso?
Véi, eu fiquei triste com a cena. Porque eles estavam brigando justamente pro carro aqui se iam abandonar ou não, né? Não teve essa história depois, se iam abandonar ou não o Going Merry lá.
Eu esqueci de falar, né? O cara, quando diagnosticou o Going Merry, que eles chegaram pra consertar o navio, o cara diagnosticou. Não serve mais pra porra nenhuma. Esse navio tá todo fodido, só um novo. Aí o Luffy, não, a gente tem que consertar, a gente vai arrumar alguém pra consertar, e vai consertar, e papapá. E pindou que deu nisso aí, e Jean vai falar exatamente dessa história aí, da decisão aí, que rolou com essa decisão?
Sim, rolou o desentendimento lá, né? Eles que ficaram naquela de vamos ter que construir outro, a gente vai ter que abandonar. E o não, não vai dar para abandonar, ele tá com nós há muito tempo, foi um presente, e aí nosso Mugiwara já... E Luffy começou a se estressar e deu um socão em Usopp, e o Usopp quis revidar, tentar brigar. Não, foi triste, velho, eu não sei nem o que falar, eu bugo na hora, ok? Eu não gostei dessa cena não, deles dois brigando não, é um sentimental pra caralho.
São os dois personagens mais fortes da história, né? Brigando é foda, né? Logo no comecinho, Jean, da história, né?
Sim, achar um... estraga o fim.
Estraga o fim, porra, da história. O cara, os dois mais fortes. Claro que o Usopp é um nível diferente, né? É além.
Então... Só que se conteu ali pra não esbagaçar o Luffy, né?
É, deu sorte, Luffy. E aí, é nessa saga, é por causa dessa luta, que nasce o maior rei do mundo. O Sogeking, Jean, ele é um deus, é o maior de todos, Sogeking. Eu queria saber a letra decorada, mas como faz muito tempo que eu vi, eu não lembro. Mas tem uma musiquinha do Sogeking, tem uma abertura que é somente o Sogeking cantando.
Faz muito tempo que eu assisti também, é muito.
O Sogeking, o Usopp, quer continuar lá com a galera brigando, ajudando a todo mundo. Só que acontece que ele, o Luffy disse que se ele saísse, ele nunca mais voltava para o bando. Ou seja, era, a briga foi de vida ou morte mesmo. Ou sai ou fica. Acontece que o Luffy deixa o Usopp lá e o Usopp volta com a máscara. Isso mesmo, é só uma máscara. E a porra de uma máscara de um sol, velho, esquisito, um narizão tamanho do mundo. É o próprio Usopp. E ele pergunta quem é você. Ele faz, eu sou o Sogeking. O Luffy acredita. E até hoje... Até hoje o Luffy acha que o Sogeking realmente existiu. E todo mundo sabe que é o Usopp, só o Luffy que não sabe. Eu acho que o Luffy e o Chopper, se eu não me engano. Mas é meio que nessa
tipo
pegada.
É tipo
o
Saiyaman lá de Gohan.
É, tipo isso.
O Saiyaman, bota uma máscarazinha ali, uma roupinha, eu sou um herói diferente.
É o príncipe do Egito, um herói diferente. O Sogeking muito foda. É, então, depois dessa parte aí do Area 7, dessa saga com o Frank... Acontece que eles querem construir o novo navio, né? Porque é só por causa do Going Merry. Acaba que tem umas treta lá, eu nem lembro exatamente o que é. Na realidade, eles estão já incumbidos ali do comecinho do Enies Lobby. O Enies Lobby é uma espécie de divisão do governo mundial, que é chamada de CP9, CP9 ou CP9, eu falo em inglês CP9, mas é CP9.
Você é muito poliglota.
É, eu sou um troglodito. Essa divisão aí do governo mundial, da Marinha, né? Eles são... Meio que uma elite deles lá, entre aspas, que eles vão caçar a galera. Eles têm frutas, alguns têm frutas. E é aí que começa a surgir o conceito de hack. Só que não é bem hack, eles usam lá um outro nome. Mas eles são mais rápidos, eles conseguem chutar o ar e voar, entre aspas. Eles usam as habilidades lá, que dá um murro, dá um soco foda. Enfim, eles estão meio que por trás aí de sequestrar a Nami. E a galera vai atrás de Nami.
De Robin, né?
De Robin, verdade. E eles vão aí, estão perseguindo para sequestrar a Robin. Coitada da Robin, exatamente pelo motivo que a gente já citou. Robin, que Signate falou, né? É, Robin, ela é a única pessoa do mundo que sobreviveu num acidente que teve numa ilha. E essa ilha era a ilha da biblioteca. Era a ilha que tinha todo o conhecimento do mundo. E ela era a única... Existia um grupinho pequeno de pessoas que conseguiam ler os poligrifos, ou seja, que entendiam a linguagem do mundo antigo, lá do século perdido. E a Robin é a única pessoa que sobreviveu ao acidente. Claro, ela, pra sobreviver foi um trabalho danado, teve que ter uma galera aí que deu a vida pra ela, né, por ela. Inclusive tem um cara, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas é um gigante, e ele tem um D no nome. E é foda a história dele. Depois a gente fala, eu não sei nem quando é que a gente vai chegar nesse contexto dos D, né, que tem a historinha do D aí, que o D é alguma coisa... Por fora, quem é foda, quem é importante ter um D no nome, Monk de Luffy, Monk de Garp, Monk de Dragon, já dá uma família inteira aí, né? O Gold Rogers, que muita gente no anime foi enganado pelo Oda, muita gente achava que era Gold Rogers, Gold Ouro, mas não era, é Gold, espaço, D, ponto Rogers, era o nome dele, né? Ou seja, tem um D também no nome. Tem o irmão do, o filho do Gold Rogers, que é o português de Ace, ou seja, tem uma galera com D. Enfim, a Robin escapa dessa ilha e ela é a única sobrevivente, então essa galera aí da CP9, ela quer exatamente prender a Robin pra levar pra Enies Lobby. Enies Lobby é uma prisão, entendeu? Então, eles conseguem, raptam a Robin, levam a Robin. E a Robin, ela sabe que ela cometeu muitos pecados. E ela matou muita gente, ela foi uma ladra há muito tempo. Ela sobreviveu, ela andou por um monte de bandos tentando escapar. E muita gente era atrás dela no mundo. Ela era bem procurada, inclusive. E ela é muito forte também. Mas essa parada dela saber, conseguir ler os poligrifos, era uma coisa que o governo mundial queria acabar do mundo. Então, eles vão atrás de Robin. A Robin acaba sendo sequestrada. E aí começa a parte boa da saga do Water 7 / Enies Lobby, que é quando eles vão pra prisão lá, Jean. Fala aí como é que eles conseguem entrar, Jean, na prisão.
Reforçando aqui, rapaz, ela vai também porque sabe que a CP9 é muito, muito forte. E ela vai também com medo deles fazerem alguma coisa com a tripulação, né? Porque ela sabe do poder do governo mundial. Era o governo mundial, porra.
É um almirante, né? O Alkis vai lá tentar resolver, ou seja, é o topo do topo. O almirante é quase o mais forte. Então, mandaram barra pesada pra ela. Ela realmente se preocupou com a tripulação. Bom ponto, Jean. Prossiga.
Eu não lembro como é que eles entram também, não, viu?
Eles entram, Jean, não sei se você lembra. Acho que não, né? Que você falou que não lembrava, então. Eles têm uma trupe lá dos caras do Water 7 que tem dois. Como é o nome? Criatura do mar lá, gigante? Como é o nome? Rei do mar? É rei do mar.
Sim.
Tem dois rei do mar, pô, e eles entram arregaçando as portas com os rei do mar, pô. Brabo demais.
Verdade, eu tinha esquecido disso.
É bom, pô, essa parte é boa. Ou seja, tem uma guerra dentro do Enies Lobby, né, Jean? Aí você pode seguir aí falando dessa parte da guerra, que é o clímax. Manda o clímax pra nós aí. O
clímax é quando tá lá, a Robin lá em cima. Pra mim é esse, Robin lá em cima, né? Presa
né? Presa.
Aí Luffy chega lá e, tipo, se Luffy fizer qualquer coisinha, ele declara guerra ao mundo ali, ao governo mundial. Aí ele manda o Deus, né, o Sogeking, tacar-lhe fogo lá na bandeira do governo mundial. Aí quando ele taca-lhe fogo na bandeira, que Robin começa a chorar e ele: Robin, eu quero que você diga que quer vir com a gente. Aí Robin morrendo de chorar lá, faz: eu quero ir com vocês, eu quero ser salvo. Aí começa o pau, velho. Aí começa a parte boa.
É de arrepiar, né, Jean? Essa cena é de arrepiar.
Demais, velho. Demais. Não tem como se comover com essa cena.
Robin chora.
E tem uma melhor.
A lenda, né? Sogeking que mete fogo na bandeira. Sensacional.
One Piece é um anime que ele mexe muito com as emoções, né, velho?
Nossa, não, mas é só isso o anime inteiro. É só isso o anime inteiro.
Sim, pra galera que fala que gosta de Naruto por causa de história, porque não assistiram One Piece ainda. E o jeito que eles contam as histórias também, você prestar atenção, velho, toca demais a pessoa. Você se apega ali ao personagem, à história dele. Muito bom, velho. Não tem como não assistir.
Isso é uma coisa muito foda, essa questão de como os caras falam do personagem. O East Blue é meio que isso. O East Blue inteiro é só falando dos personagens, falando um pouco do passado. E são histórias comoventes, é sempre uma história de alguém fudido. A gente nem chegou a contar a história do Chopper, que é muito foda também a história do Chopper. A história do Frank, que eu falei aqui por cima, também é bem legal a história do Frank. Ou seja, essa parte de construir, de pegar no sentimental, é muito foda do anime. Essa parte esse arco é, bem dizer, totalmente envolvido na própria Robin, né? Então, esse é o arco que a gente conhece mais a Robin. A Robin, pelo menos pra mim, era um personagem que era meio que foda-se, eu nem gostava muito dela. Acaba que desse arco em diante, Robin é realmente uma pessoa que você vê. Caralho, Robin é foda, tá entendendo?
Eu acho que é a primeira vez também, Emerson, que ele usa o Gear lá, aquele...
O Gear Second. Né? O Gear Second e o Gear 30, né?
Eu acho que é a primeira vez que ele usa contra...
Contra o Bueno.
Sim, contra o arrombado lá.
Bruno. Pra quem não sabe, o Luffy, ele usa a primeira vez o Gear Second, né? Ele usa a primeira vez o Gear Second. Ele dá uma explicação lá sobre o Gear Second, que ele meio que bombeia. Ele desenvolveu sozinho. O Luffy, ele é um gênio. Do nada, ele chega com essa porra dessa ideia do Gear Second. Ele diz que bombeia ar pra dentro do músculo dele. E ele faz isso. E ele copia meio que as técnicas do pessoal da CP9. E se inspirou nelas. E ele meio que bombeia ar e sangue para os músculos. E ele fica todo vermelho. Fica parecendo uma salsichinha, uma linguicinha. E fica brabo. Muito forte. E ele dá um pau. Ele dá um pau nesse Bueno aí, nesse Bruno, não lembro o nome dele. E é pau. Acontece também que ele está acontecendo uma luta paralela aí da galera aí, que tem a galera tá lutando num canto e ele tá no outro. O Luffy tá meio que só nessa. E ele tá perseguindo a galera que quer levar a Nami, a Robin embora. A galera que quer levar a Robin embora. Então ele acaba perseguindo essa galera e ele chega num canto que ele não tem como passar. Tá fechado. E aí que vem um dos maiores mistérios de One Piece, né? O Luffy bota o dedo na boca, sopra e acaba a cena. A gente não sabe o que acontece. A gente só sabe que aparece um Luffy pequenininho, tamanho de nada e uma porta completamente estourada. Então, depois a gente sabe, né, o que acontece. Ele usa o Gear 30 dele, que ele consegue... Após o Gear Second, ele consegue inflar muito os seus membros e aplicar o Gear Second nos seus membros inflados. Aí fica uma força pra porra. Então ele estoura uma porta, chega na galera, ou seja, aí sim tem o clímax, né, Jean? Acontecem duas lutas muito foda. Eu vou deixar você falar da luta do Zoro contra a girafona lá, que eu não lembro o nome.
Sim, eu também não lembro o nome da girafa, mas, cara, é um dos poderes, assim, que eu vi, uma das frutas mais idiota que o cara faz com que ela fica pra caralho. O cara faz, como assim, velho? Isso ele tá fazendo isso só com o pescoço. Ele usa o pescoço pra lutar contra os outros, né? Com espada, era batendo ali pau a pau com a técnica dele. Véi, eu fiquei, não tem como, o Zoro acaba com isso logo, não tem graça, é uma girafa, porra. Você assistindo é uma luta do caralho, velho, é uma luta do caralho.
Como assim, Zoro apanha pra uma girafa, mano?
O cara tem a fruta que transforma ele numa girafa. E como uma Zoan qualquer, ela tem algumas formas. E a forma ultimate do cara, tem a cabeça de girafa, ele vira uma girafona com um pescoção da porra, um corpo de gente e um pescoção de girafa, e funciona como se fosse uma espada, a cabeça dele. E ele luta como se fosse uma espada.
Fuck?
É, One Piece. Tem coisas piores, tipo, nesse mesmo arco existe a Zoan, são frutas que transformam pessoas em... que transformam bichos em... pessoas ou pessoas em bichos, né?
Sim,
o Chopper, ele é um viado, um cervo, um alce, que comeu uma fruta Zoan, que dá do ser humano. Ou seja, o alce virou um ser humano, entendeu? Nesse mesmo arco, tem a porra de uma fruta, de uma espada que vira um elefante. O cara cortou a fruta com a espada e a espada virou um elefante. Meu Deus, é isso, é One Piece.
Como
entendeu?
Assim, velho? O cara cortou a fruta com a espada e a espada virou um elefante.
Exatamente, é isso.
Como assim, mano?
A espada ganha o poder da Zoan. A espada que ela tem o poder de se transformar num elefante.
Que bosta, maluco.
É isso, velho. É um dos principais motivos pra você assistir One Piece, é você ver a história da espada que virou o elefante. É, pois é. Aí o Luffy, tá aí. Depois dessa luta aí do Zoro... Qual é o nome do golpe lá, Jean? Do Zoro, que ele aplica pra ganhar?
Antônio, Nitório.
O forte, o Oni. É o Oni?
Vixe, pra finalizar.
É o Oni, né? Que ele...
Eu sei que ele usou a... Zoro? Ele se transforma, tipo, parece... Não é aquela deusa lá, a Shiva, que fica um na frente, um do lado e outro atrás, assim. Fica, tipo, três Zoros.
É, mas eu acho que é o mesmo nome lá do bicho do Naruto, lá do demônio lá do Naruto. É Ashura. É, dos caras lá do Naruto. É Ashura. Claro que não é copiado do Naruto, né, galera? O Ashura é um deus lá de algum canto, acho que da Índia, não sei. Que aí copiou aí. Tá, copiou não, baseado, então...
A gente falando, rindo assim, brincando, vocês pensam que é uma luta bosta, mas, cara, quando vocês assistirem, é pau de dar em doido. É pau de dar em doido, é porque é bugado que o cara usa o pescoço da girafona. Mas é pau de dar em doido a luta, velho. A espada vem, corta e vai, corta e vem, Zoro sofre pra caralho.
Inclusive, ele usa o sopro como espada, né, gente?
É, velho. Muito boa, velho, essa luta, velho.
É sensacional, ele usa o sopro como espada em um momento. O sopro não. Sogeking. Pois é, em paralelo aí com essa luta do Zoro, que é muito foda. O Zoro só tem luta foda. Acho uma luta ruim do Zoro, tirando aquela apanha pra caralho do Mihawk, e ganha um prêmio. Alguém deve ter dado esse prêmio. Deve existir esse prêmio pra alguém, achar uma luta ruim do Zoro e ganhar um prêmio. Não tem. Aí chega no clímax do clímax, que é a luta do Luffy contra o Lute, que é o líder da CP9, que é o que vira no tigre, que é o que vira no tigre, não, num guepardo. Num bicho aí com um gato com pinta amarelo. Com pintas, tá, galera? Pinta, eu não sei. Cheio. Aí a luta do Luffy com o Lute. Luffy, enfim. A treta é forte. O Luffy tem que se esbagaçar inteiro, mas inteiro, pra dar um pipoco. Como sempre, né? Apanha. O Lute usando todas as habilidades dele pra o Luffy chegar e dar um pipocão daqueles. É, o Azura, né? O Azura de borracha. E acabou com o danado do Lute. Então, eles vão seguindo, né? Atrás de Robin. Tem que salvar a Robin. Então, vai ter uma guerra com gente da marinha, com os capangas lá do Frank. E é uma luta danada. Acontece que eles conseguem salvar a Nami, né? É, destrói Enies Lobby, conseguem fugir de Enies Lobby, que é a prisão. E meio que acaba o arco por aí. E um ponto também que é importante lembrar é que nessa... Infelizmente, nesse arco, o Zoro... ele tinha três espadas, pra quem todo mundo sabe, que ele usa o ataque de lei com três espadas. A espada que ele coloca na boca é a espada que foi dada pra ele por uma amiga quando ele era pequeno. E anda com mais duas espadas amaldiçoadas, que tem a cena lendária lá dele jogando as espadas pra cima, esticando o braço e a espada não corta o braço dele, que ele disse que a espada que decide o dono. Acaba que uma dessas espadas, corroída pelo cara que eles, pasmem, a fruta do ferrugem, é isso.
Aquele que toca pagode?
O ferrugem é uma fruta, não é uma fruta bem gordinha, mas não é. Existe a fruta do ferrugem. É isso. O cara, o Zoro desembaiou uma espada, o cara corroeu, ele olhou pro cara, valeu, e correu, porque ele não ia ganhar dele. ficou com medo de perder as espadas e foi embora. Então, o Zoro perdeu uma das suas espadas. E no arco seguinte, que é o Thriller Bark, ele consegue uma outra espada aí bem boa. Então, pra fechar com chave de ouro esse arco, é isso que acontece. O Luffy salva, né? A galera salva a Nami. A Nami não, a Robin. E fica o bando tranquilo com o novo integrante, que é o Frank. O Luffy chama ele, né? Vai, Frank, você tem que vir. O Frank, não sei. Você tem que vir, não sei. O Frank faz o cu docezinho, acaba que o Frank vem pra poder consertar o futuro navio deles, que é aí que entra, Jean. Aquela cena que você falou, né?
Tinha da despedida lá do Going Merry. Porra. Quem assistir e não chorar, velho, não tem coração. Vou logo dizendo.
É isso mesmo. Acontece a despedida do Going Merry. Vou até mudar o meu tom de voz, porque é uma coisa que, né?
Música triste.
Assim, Edris. One Piece é um anime que dá pra você chorar em quase todos os arcos. Todos os arcos dá pra você chorar tranquilamente. Mas nessa parte, é de lascar.
Por um navio, velho. Olha o que os caras conseguem fazer.
Pois é.
Enfim, o navio é consertado ou não?
Não, cara. O navio...
Ah, é nesse momento que ele perde o navio de vez.
Eles perdem o navio. O navio... Aí, pô, o navio fala, dizendo que obrigado. Que é aquele espírito do navio que a gente tinha falado antes. Que o espírito, ele tava só esperando, tipo, a oportunidade de não deixar mais ele na mão. Porque era como se fosse um companheiro, né? Um na cama pra eles, o navio. Então, o navio diz que estava só esperando, que já estava muito cansado.
Um companheiro na cama?
É, na cama. Era o companheiro dele. É porque na cama é realmente companheiro, né? Então, o navio era um dos companheiros. E ele fala isso, o navio dá seu depoimento, dizendo que estava só esperando a chance pra não deixar eles na mão, estava se aguentando nas últimas, porque ele estava muito cansado, estava morrendo, queria partir. E todo mundo se estourando de chorar, e o navio é... Então eles dão uma despedida pro navio lá, tocam um fogo no navio, que é como um navio deve ser morto, entre aspas, né? Eles tocam fogo no navio.
Sepultado.
É, realmente, sepultado. Eles tocam fogo no navio e lança ele ao mar. E é isso que acontece, o Going Merry é mandado ao mar, tocando fogo, e o Frank constrói o novo navio deles, com base aí nas plantas do navio do próprio Goldie Rogers, que ele tinha na cabeça. O Frank constrói o Thousand Sunny, que é o novo navio foda, que tem até um pé de laranja dentro. E daí com o Thousand Sunny, é só pra frente. Então eles seguem o seu caminho aí com o Frank na tripulação, e o Thousand Sunny também.
Fim da saga?
Fim da saga.
Chegamos então à última saga desse episódio, a saga Thriller Bark, exatamente, a Thriller lá do Michael Jackson mesmo. E na quinta saga do anime, Luffy e os tripulantes acabam desembarcando em uma ilha fantasma chamada Thriller Bark. No local, um estranho personagem usa a sombra de Luffy para reviver Ors, que é um gigante lendário. Com a ajuda de Brook, um esqueleto, Luffy e os outros de chapéu de palha terão que enfrentar Ors e aquele que ele trouxe de volta à vida. Aí eu quero saber quem é Ors. Eu sei que é um lendário gigante, mas eu quero saber exatamente quem é ele. E quem foi que trouxe ele de volta à vida.
Pois é, aqui o Luffy encontra mais uma vez outro Chichibukai. Que é tão forte, talvez até mais, né, Jean? Que o Crocodile. Eu acho que o Moira é mais forte do que o Crocodile, né, Jean?
Na minha opinião, não. O Crocodile é apelão pra caralho, velho. Forte.
Você acha, né?
Pica, é. Moira... É porque o poder de Moira tem suas vantagens ali, mas ele não é lá essas coisas, não. Na minha opinião, é claro. Isso é a opinião.
Não, tranquilo, tranquilo. É, ele é bem forte, o Moira, tá? Assim, ele não é... Ele é meio covardão, não tem um combate corpo a corpo aí de início. Mas o Moira, ele tem a fruta da sombra. É Gueco Moira o nome dele. Moira.
E o que faz a fruta da
ele
sombra?
Ele consegue retirar a sombra das pessoas e colocar em seres inanimados, mais conhecidos como cadáveres. Ou seja, ele consegue tirar uma sombra de uma pessoa e com ela vem as impressões da pessoa, vem o estilo de luta, vem a personalidade, e aí ele consegue colocar em zumbis. Zumbis não, em pessoas mortas, ele meio que consegue reviver, transformando essas pessoas em zumbis, com sombras de outras pessoas, e essas pessoas começam a adquirir as personalidades das sombras, entendeu?
Entendi.
Então é nessa pegada o coisa toda, ele vai começa aí quando eles entram na ilha Thriller Bark, que na verdade não é uma ilha, o nome é Thriller Bark porque é uma barca, é um naviozão gigantesco, que é o navio do Greco Moira, talvez seja o maior navio do mundo, o Thriller Bark. É um navio gigantesco que é do tamanho de uma ilha, entendeu? E aí que é o mundo do Moira. E aí o Moira quer, o objetivo do Moira é renascer exatamente esse gigante Ors. E ele precisa de uma alma foda pra botar no Ors. Quando ele descobre que o Luffy tá perto, eles são atraídos, entram na ilha, e atrai o Luffy aí numa armadilha pra colocar o Luffy, a sombra do Luffy, nessa caceta desse gigante. É só um... Não tem muito detalhe, não. Você perguntou quem ele era? Não tem muito detalhe desse gigante, não, tá isso na história. Acaba que diz um pouco, assim, que ele é um gigante que viveu nos tempos fodas e que ele era muito forte e que o corpo era foda e é meio que essa. Se eu não me engano, ele não é... ele é um gigante, sim. Um gigante muito forte, ele foi. Só que é somente isso. Ele foi mantido ali na... O corpo dele foi mantido ali na Thriller Bark pra o Moira poder renascer ele em algum momento. E o Moira escolhe a sombra do Luffy, quando ele só sabe que o Luffy tá no barco. Ele escolhe a sombra do Luffy pra colocar no Ors. Ele consegue, ele vai lá, tira a sombra do Luffy e coloca no Ors. E aí que começa a briga grande. Aí tem essa luta foda aí do Luffy contra o Ors, né? E o Moira. A pessoa acha que o Moira é só botar os outros pra lutar pra ele. Isso, claro. Tem dezenas e dezenas e dezenas de lutas aí de Sanji contra não sei quem, de Nami contra não sei quem. Só que uma parte foda desse arco é que a galera se desespera, porque os três animais do bando, que são os três amaldiçoados, os três mais fortes, que é o Sanji, o Luffy e o Zoro, eles são capturados e têm as suas almas roubadas, né? É aí que é numa dessas que o Zoro consegue a sua espada de volta, né? Ele consegue uma... Espada de volta não, ele consegue uma nova espada. Ele luta contra um espadachim, um samurai, que eu não lembro exatamente o nome agora. Eu não lembro se é Akuma. Ele luta contra esse samurai aí que ele tem a espada lendária. É uma espada foda. Que depois aí, rapaz... Tem uma história dessa espada. Não vou falar, não. Tem história essa espada. Luta contra o samurai. O pessoal luta contra esse samurai. Ganha o Zoro, né? Acaba derrotando ele. O Sanji acaba num patinho lá. Com a alma no patinho lá. Com a alma não. Com a sombra num patinho. É um sombra pra cá, sombra pra lá, é bem louco esse arco, você não entende muito o que é que tá acontecendo. Então, vai ter a luta final aí de todo mundo contra Ors e todo mundo contra o Greco Moira. O Greco Moira fica completamente pistola, depois que a galera consegue derrotar o Ors ali no milagre. O Luffy vai ser mandado pra não sei pra onde, todo torado, sem sombra, sem nada. E encontra uma galerinha lá na ilha, no resto da ilha. Então, não vou contar muitos detalhes. Eu sei que você tem que saber que o Luffy volta e derrota o Ors. E aí, na luta, tem a luta com o Moria também. E o Moria fica pistola, puxa a sombra de todo mundo pra ele, enquanto está amanhecendo. Porque depois que amanhecer, a pessoa que tá sem sombra falece. Toca fogo na pessoa. Por isso que todas essas pessoas que estão sem alma na ilha, sem sombra na ilha, elas não podem ficar no sol. Porque se o sol tocar uma pessoa sem sombra, ela falece. É aí que entra o Brook, né, nessa história. O Brook é o esqueleto. Pra quem não sabe, o Brook comeu a fruta do renascimento. E quando ele morre, a sua alma, ela fica vagando. E ele pode retornar para o seu corpo. Quando ele encontrar o próprio corpo. Acontece que ele demorou muito tempo para encontrar o corpo. Quando ele comprou o corpo, já tava só o esqueleto. Então, ele não renasceu tão renascido assim. Ele renasceu e ficou como um esqueleto o resto da vida.
Renasceu do ponto que parou, na verdade, de onde ele encontrou como tava,
exatamente,
né?
Exatamente. Tipo, não é de... Só, não, é, só não, não foi instantâneo o renascimento dele. Ele ficou vagando, quando ele encontrou, tava só o esqueleto o corpo. E tem um detalhe muito foda sobre o bando do Brook. Quando o bando do Luffy tá entrando na Grand Line, tem uma história de uma baleia que fica dando cabeçada, tentando subir na Red Line, porque teve um bando que foi muito festeiro que tratou ela como um companheiro e disse que um dia ia voltar pra pegar ela. E foi exatamente o bando do Brook. E quando o Brook encontra o Luffy, que o Luffy conta a história da baleia, o Brook se desmancha em lágrimas. Meu Deus, a gente tá esperando a gente, não sei o que. Ficou feliz pra porra, né? Depois de tantos anos, mais de 50, né? Então é isso. Acontece que o Brook também
tá atrás da sua sombra, porque ele quer a sombra dele de volta, e ele tem medo do escuro, né, porque ele pode morrer. Na realidade, ele não pode morrer. Eu acho que pode, sim. Na realidade, pode. Então, acontece que, depois dessa luta aí, às 5 da manhã, no quase amanhecendo, meio que amanhecido já, e a galera lutando nas sombras aí, buscando sombras, a galera consegue derrotar o Moira. Como eu tinha dito, o Moira fica putaço, puxa sombra de todo mundo, fica com mais de 1000 sombras nele, fica gigante, brabo. Mas a galera consegue derrotar de um jeito, eu nem lembro exatamente como é. Não duvido que seja só o Luffy dando outro murrão nele, mas não, eu acho que não. Aí então acontece essa treta e tá todo mundo bem, com as suas sombras de volta, todo mundo feliz, o Moira meio que derrotado, e sim, chega outro Shichibukai. Ah não, ninguém aguenta. O Shichibukai, se eu não me engano o nome dele é Kuma, que é o que tem uma Akuma no Mi, pois é, o Kuma tem uma Akuma no Mi. Tem uma fruta do diabo, que é conhecida como a fruta da pata, eles. E ele tem um monte de coisa. Essa fruta dá um monte de poder pra ele. Entre eles é... Ele consegue transformar em bolhas sentimentos ruins da pessoa, raiva, dor, tudo. Então o Kuma chega, dá uma porrada em todo mundo. Outra particularidade sobre o Kuma é que ele é um ciborgue. Um ciborgue do governo mundial. Que ele foi modificado pelo...
Tipo do jovem titã de lá?
quase. É meio que nessa. Ele tem um pouco ainda da sua humanidade. Mas ele tá quase completamente transformado pelo Kuma. O Kuma é muito foda. O Kuma, ele é um Chichibukai também. Grandão lá, gigantão. Parece um ursão. E ele tem uma história por trás, um back-end muito foda. Um background muito foda. Ele tem uma relação aí com o exército revolucionário, que é o do pai do Luffy, né? Do D-Dragon. Que aí fica pra história depois, quando forem contar. Enfim, o Kuma é responsável, Edris, por uma... Pra mim, a melhor cena de One Piece. O Zoro. Amigos, é aquela cena. Eu sei que você sabe o que acontece.
O que acontece?
O Kuma tira toda a dor do Luffy. Porque tá todo mundo torado. Só o Zoro tá de pé. Ninguém tá nem... Tá todo mundo realmente do fudido. Tá ligado? Tá todo mundo no chão. Tá só o Zoro contra o Kuma. O Kuma deu sarrafo em todo mundo. Aí o Zoro... O Kuma vai matar o Luffy. Aí o Zoro faz. Não, me mata. Tipo de pessoas... Que tipo de tripulante ou como imediato, né? Que já falaram aqui. Imediato direto do Luffy seria eu. Se ele morresse antes de mim. O Luffy é o meu capitão e eu vou defender a vida dele. Por favor, me mate antes. Não sei o quê. Eu não sei o quê, não sei o quê. Aí o Kuma diz. Eu vou te dar uma chance. Muito bem. Gostei de tu, simpatizei.
Achei legalzinho.
Você é cabelo verde, diferenciado. Já não é um personagem qualquer aí, né? Tem um estilo diferente.
Com espada na boca.
Pois é. Aí ele chegou e fez. Isso aqui, vou te mostrar uma coisa. E você decide. Porque ele disse que ele acha que o Zoro vai morrer. Ele disse que o Zoro vai morrer. Mas então tudo bem. Se você quer morrer, eu vou te matar. Ele tira toda a dor do Luffy. A fruta da pata, ela pode empurrar. E meio que o Oda desmembra a ideia de empurrar pra muitas outras coisas. Então ele meio que empurra a dor do Luffy pra fora dele e cria uma bolha. Uma bolha gigantesca. Mas pra caralho. Aí tipo, ele chega assim e diz, essa aqui é toda a dor e sofrimento do Luffy, Zoro. Eu vou te dar uma amostrinha. Mas ele tira uma bolinha, mas ele tira uma biloca da dor. E joga de volta, e joga no Zoro. O Zoro se treme todinho, todo arregaçado com sangue. E o Zoro quase... Caramba, só isso aqui? Só esse pouquinho foi essa ruma de dor? Aí ele diz... então eu vou querer. A gente pode ir pra outro canto? Aí o Kuma faz... Vamos. Aí o Kuma pega, leva o Zoro e ele pra outro canto. Tá aquela puta bolhaça. Ele diz... A escolha é sua, Zoro. O trato é... Se o Zoro morrer, né? O que o Zoro vai morrer... E o Kuma deixa todo mundo em paz. Ou seja, o Zoro dá a vida por todos os seus companheiros. Aí, beleza. A cena acaba com o Zoro entrando na bola, né? Metendo as mãos na bola. Ficou esquisito, mas ele... Na bola de dor lá do Luffy, né?
Metendo as mãos nas bolas.
Admin, hein, Zoro? Aí, beleza. Quando passa o um pedaço, chega o Sanji, preocupado. Passou um tempo, o Sanji. Vê só o Zoro em pé. O Zoro tá em pé, num canto. O Sanji faz. O que aconteceu aqui? Mas aí, quando mostra a cena, Eldris, tá um Zoro aqui no meio e... Puta, sangue pra todo lado. Ah, os caras tudo melado de sangue. O Zoro com a fisionomia quase morto. Com sangue pra todo lado. Os braços cruzados assim, em pé, morrendo nas últimas. E é a melhor cena de todas. Quando o Sanji pergunta, o que é que aconteceu? Aí o Zoro fala, nada demais. Caralho, o maluco é muito bravo.
Caralho.
Ele quase morre. Essa cena é de fuder. É muito foda. E até hoje, eu acho que ninguém sabe disso, dos Mugiwaras. O Zoro não contou pra ninguém que foi ele que botou o Kuma pra fora dando a vida e quase morrendo. E quando o Sanji chega e pergunta o que aconteceu aqui, ele fala, nada demais. Tá todo fodido, sangue pra todo lado aí.
Nada demais, eu só tirei 90% do sangue do meu corpo aqui, menstruei.
Foi meio que nessa. Porque aquela coisa, o Luffy, ele é de borracha, ou seja, ele aguenta muita pancada sem sentir dor, porque ele é de borracha, né? Ou seja, é nessa história, ele lutou pra caralho, lutou contra o gigante, apanhou pra caralho de gigante, apanhou pra caralho de Moira. Ou seja, foi muita peia que o Luffy tomou. E pro Zoro, como o Jean falou no comecinho, que é um ser humano normal, que não tem Akuma no Mi, que só treina pra caralho, tipo, ele aguentou de uma maneira foda, pô. Ele só em pé assim, com o braço cruzado, o olho quase fechado e não aconteceu nada demais aqui. Porra, é de fuder. O Sanji, beleza, vamos lá. Aí eles, o Brook entra pra tripulação, né? E aí eles completam aí a primeira, bem dizer assim, a principal formação dos Mugiwaras, né? Do bando do Luffy, que são esses aí até agora. É, mais pra frente o Tritão Jinbei entra, então eu não sei, mas a principal é essa mesmo, que eles que passam a maior parte dos episódios. Então eles completam full a tripulação agora. E também tem um backgroundzinho do Brook, mas meio que isso finaliza a saga do Thriller Bark aí, com essa cena foda aí e a apresentação de mais de 8 Chibukais, que é o Gecko Moira e o Kuma, né?
Porra, mano, foi informação pra caralho. Eu acho que eu nunca tinha tomado um espanco tão grande de informação sobre anime assim na minha vida. Eu acho que essa foi a primeira vez.
E aí? Convenceu? Vai ver One Piece?
Rapaz, eu já tenho aqui, ó, pelo que foi falado, já tenho o meu veredito. Mas, obviamente, eu não vou deixar aqui, não vou falar aqui ainda, né? Vamos deixar mais pro final, que ainda tem muito episódio pra frente, tem muita saga ainda pra falar. Então, vamos deixar essa informação mais lá pro finalzinho, né? Vamos deixar.
Garanto que já deu pra convencer alguns telespectadores, alguns dos nossos ouvintes a assistir isso aí, porque, ó, teve spoiler? Teve gente disse como algumas coisas aconteceram? Dissemos, mas isso não tira o mérito de outras milhões de coisas que a gente esqueceu de falar, que tornam a série muito foda. Cada segundo, cada episódio é bom. Cada coisa que você vê é bem feita, One Piece.
Pois é, aqui, pelo menos pra começar a assistir, eu já tive aquele gatilho, né? Agora, cenas dos próximos episódios vai ser convencer a Emerson a voltar a assistir. Essa primeira parte aqui foi o que Emerson assistiu, que Jean e Signeiro, na verdade, já assistiram também. Mas...
Pois é.
Mas eu já tenho... Eu não vou revelar o veredito aqui ainda. Vamos deixar aí um pouquinho mais pra frente pros próximos episódios. E quem sabe no próximo episódio eu revelo essa informação, né? Enfim, continue escutando o Exploration Cast para saber dessa decisão. Mas enfim, finalizamos mais um episódio, primeiro episódio do desenho One Piece. Espero que você tenha gostado, você que ouviu até aqui, muito obrigado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @ExplorationCast em todas elas. Nossas redes particulares também. Eu vou acertar essa semana, Emerson. Eu prometo. @Emerson_Vilar no Instagram.
Miserável, acertou.
Ah, finalmente, porra, puta que pariu. @Emerson_Vilar no Instagram, @EmersonVilar no Twitter. O meu é @EudrisFS em todas as redes também. Assistam nossos episódios anteriores, são bons também, são animes de lançamentos aí de temporadas, fora o Tower of God, que é um da temporada passada, mas que vale muito a pena você assistir. Eu agradeço a tua presença, meu amigo. Vamos encerrar. Vamos deixando aí o agradecimento à Fandom Week, que foi da onde tiramos a maioria das informações. Não tivemos notícias essa semana, mas prometo a vocês que no meio da semana a gente vai lançar um episódio só com notícias, só para vocês ficarem antenados e sobre as notícias principais da semana.
Agradecer também a Signeide e a Jean pela participação, né? Os nossos amigos, né? Que...
Sim, perfeitamente. Muito obrigado, Jean e Signeide. Precisaram se ausentar, como a gente já tem falado anteriormente, eles têm uma criancinha aí, o João Pedro, e o moleque requisitou a presença deles imediatamente em seu quarto.
Pra assistir One Piece. Estão assistindo One Piece. O João Pedro teve a vontade agora. Ele falou, eu quero ver agora, pai. O nenê de poucos meses falou e disse, pai, eu quero ver One Piece agora por causa que eu não aguento. As primeiras palavras dele acabou de ser, eu quero ver One Piece. E eles foram imediatamente assistir One Piece lá junto com o menino.
Pois é. Esse roteiro foi especialmente, inteiramente criado por Emerson Vilar. A edição e revisão deste episódio foi feito por Andrés Freitas e Emerson Vilar. É isso. Um abração e tchau!